As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Um homem de nacionalidade alemã foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar indiciado de tráfico de droga. Está em causa um indivíduo de 53 anos a quem as autoridades apreenderam 83 doses de heroína. Refira-se que o detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores trâmites processuais em liberdade. A Assembleia da República chumbou a abolição de portagens na A13 e na A23. A proposta foi apresentada pelo Partido Comunista Português e, como se esperava, mereceu posição contrária do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, enquanto Chega, Iniciativa Liberal e PAN optaram pela abstenção. Do lado do PCP estiveram o Bloco de Esquerda e o Livre. Este chumbo já mereceu uma reação da Comissão de Utentes de Serviços Públicos do Médio Tejo, que, em comunicado, garante que não irá desistir de atingir os objetivos defendidos pelas populações e, já na próxima sexta-feira, vai deslocar-se ao Ministério das Infraestruturas para entregar o abaixo-assinado que recolheu mais de 13 mil assinaturas a exigir essa abolição. Antes da votação, refira-se, Bruno Dias, deputado do PCP, refere que as portagens penalizam de forma brutal aqueles que vivem e trabalham nos concelhos que estas vias atravessam.
A proposta do PCP é que finalmente se faça justiça para com as populações das regiões que foram afetadas com a imposição inaceitável de portagens nas escudos. E que se acabe de uma vez por todas com este inaceitável regime de portagens que vem penalizar de forma brutal aqueles que vivem e trabalham nestes distritos e concelhos. Já ouvimos, aliás, quem tivesse criticado a imposição de portagens dizendo que para as próprias empresas os custos de contexto com as portagens que são colocadas são absolutamente insuportáveis. O problema é a consequência dessas afirmações, porque, importa aqui dizer, o PCP teve um papel decisivo na aprovação da medida legal que trouxe a redução das portagens para o interior do país e não só. Agora, o PSD falhou às populações com o PS quando chumbou a proposta do PCP para acabar com as portagens. Mas o PCP não falhou às populações porque não deixou de estar favoravelmente essa medida da redução.
Sem surpresa, a abolição de portagens foi chumbada na Assembleia da República. PS e PSD votaram contra esta proposta do PCP.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de um despiste com uma máquina agrícola, tudo indica com um trator. O alerta foi dado pelas 10h50 desta sexta-feira e centrou-se na localidade de Passo dos Negros, concelho de Almeirim. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foi necessária a mobilização de 14 operacionais e 5 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que já confirmou esta trágica ocorrência depois de questionada pela ERTS.
Rádio ERTS. Informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quer que a Tejo Ambiente tenha como prioridade, neste ano de 2023, a remodelação de condutas, intervenção destinada a minimizar os largos prejuízos relacionados com as perdas de água. Em recente reunião entre o Executivo, a autarca abordou, desta forma, o orçamento daquela empresa, assumindo essa preferência em relação ao saneamento.
O orçamento contempla, neste momento, o término destas obras, portanto é uma atividade transitada, sendo que, eu já tive a oportunidade de o dizer, aquilo que nós pretendemos apostar neste ano é precisamente nas perdas de água. E, portanto, a introdução de todos os investimentos possíveis para as perdas de água estão previstas no orçamento. Há uma coisa que ainda, e portanto, e aqui é verdade, há aqui uma decisão que temos que tomar porque, na altura em que o orçamento foi feito, e hoje ainda, não sabemos ainda que percentagem no âmbito do Portugal, do Programa Operacional, Ciclo Urbano da Água, que percentagem é que pode entrar na remodelação de condutas. Sendo certo que, e isso poderemos discutir, e acho que o devemos discutir, havendo a possibilidade e havendo aqui, o que está em cima da mesa, é ser uma parte para remodelação de condutas e outra parte para saneamento. Sendo que a parte para, vamos imaginar, 70-30. 30 para remodelação de condutas e 70 para saneamento. A minha intenção era tentar trocar as coisas. 70 para remodelação de condutas e 30 para saneamento. Mas isso, neste momento, ainda não podemos tomar nenhuma decisão, não podemos pensar, porque ainda não temos dados para poder tomar uma decisão. E, portanto, menos dados tínhamos ainda quando o orçamento foi construído. Mas, claramente, a aposta é na remodelação de condutas para combater aquilo que são as perdas de água. Sim, até Jamiento, para além, tem sempre aqui duas coisas que pesam. É a alta dependência, e que não há outra hipótese, das entidades em alta, sejam elas no setor da água e saneamento, sejam no setor dos resíduos, e depois os empréstimos que vão começar a abater-se este ano, sim.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomás, aqui a manifestar como prioridade a remodelação de condutas para o Conselho Nabantino. Dois homens com 22 e 31 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, apanhados em flagrante quando furtavam os designados metais não preciosos, precisamente cobre. No âmbito de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo avistado os suspeitos a colocarem-se em fuga numa viatura. No seguimento da ação, já na cidade, os fugitivos foram interceptados, sendo que os indivíduos estavam na posse de uma elevada quantidade de fios de cobre que tinham sido furtados. No decorrer das diligências policiais, foram efetuadas revistas de segurança e uma busca ao veículo, tendo sido apreendidos 250 quilos de fios de cobre, para além de material utilizado no crime. Está em causa uma dupla já com antecedentes por crime de furto em interior de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números constam do relatório anual da Procuradoria da Comarca de Santarém e dizem respeito ao ano de 2022, neste particular com incidência para o distrito. Houve um aumento das ocorrências relacionadas com a cibercriminalidade, no total de 1.559 inquéritos instaurados, aumento esse que penaliza os serviços por via da dificuldade e morosidade das investigações, propiciadora da acumulação de inquéritos sem finalização, o que, na comarca, teve especial expressão nas unidades locais do cartacho e do entroncamento por via da respectiva especialização neste tipo de ilícitos, refere o mesmo relatório. Segue-se nesta lista indesejada a violência conjugal, num total de 1.102 participações. Significativos são ainda os números relacionados com a prática de incêndios florestais. Só em 2022 foram 557 inquéritos. Registo, por outro lado, para a descida dos fenómenos de furto, roubo ou receptação de metais, 487, correspondendo a elevada frequência relativa daqueles ilícitos às características próprias da comarca, como dispersão territorial, com amplos espaços florestais ou agrícolas, mas também redes viárias estruturantes com elevado fluxo de circulação, justifica a Procuradoria. Há ainda a lamentar 133 novos processos relativos à criminalidade de natureza sexual contra menores. Já os fenómenos da corrupção e a criminalidade económico-financeira desceram no seu conjunto para 31. Tendência inversa caracterizou o tráfico de estupefacientes, 146, e os roubos em habitação, 29.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Sardoual foi distinguido como o quarto destino turístico de maior sucesso em Portugal no reconhecimento pelo trabalho realizado nos últimos anos em diversas áreas, tendo por base um estudo promovido pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. O território sardoalense faz assim parte de uma lista restrita de concelhos, a par de Melgaço, Manteigas, Ponta do Sol e Mondim de Basto, sendo que a cerimónia de entrega das distinções decorreu em Vila Nova de Gaia e contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, assim como do Presidente da Região do Turismo do Centro, Pedro Machado, entre outras individualidades. Em declarações à ERTS, Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardoual, referiu então que este prémio é um reconhecimento do trabalho de toda uma comunidade para que o Conselho tenha um turismo de qualidade.
É um sinal de reconhecimento pelo trabalho que nós temos feito, não só a Câmara Municipal, mas todos os agentes locais, toda a economia local, todas as associações, toda uma comunidade que tem contribuído para que no Sardoual o turismo seja de qualidade. E atenção que quando falamos em qualidade não falamos só, esta distinção é feita não por aqueles de indicadores tradicionais de turismo, que é o mais fácil de fazer, o número de visitantes, o número de camas, o número de refeições, não. Mas também pela qualidade da oferta que temos. E quando dizemos qualidade da oferta, é o Sadoval é um bom destino turístico, não só por aquilo que tem em termos turísticos, mas aquilo que preserva em termos de qualidade de vida. E isso é muito importante. Que passa, por exemplo, com o número de incidências criminosas que tem no concelho, pelo consumo de energia, mas para além daquilo que são os dados concretos do turismo. Estamos habituados a que estes rankings, chamemos assim, incidam sobre campos estritamente ligados ao turismo. Mas aquilo que este trabalho diz é que o Sardual tem feito um bom trabalho no âmbito do turismo e chegamos aqui a um ponto em que temos uma capacidade enorme de continuar a ser um bom destino turístico porque preservamos a qualidade de vida, preservamos a qualidade de quem nos visita e queremos dar qualidade de vida não só àqueles que nos visitam, mas também àqueles que cá moram. E aqui é o grande desafio. Como é que juntamos o querer turistas, querer dar dinâmica à economia local, querer que as pessoas vejam o nosso turismo no âmbito da fé e religiosidade, o nosso património, no âmbito do turismo cultural, do turismo natureza, sem que tudo isto se torne uma tormenta para todos os sardulenses que cá moram. Porque nós queremos realmente que haja turistas, mas que haja também um centro histórico com habitantes, com pessoas que gostam de cá morar e que continuem a morar e que preservem este nosso núcleo histórico, preservem o nosso concelho, preservem a nossa natureza, preservem a qualidade de vida no nosso concelho.
Concelho de Sardoval, o quarto de maior sucesso na área do turismo em Portugal. Distinção foi entregue em Vila Nova de Gaia. Os utentes da saúde do Médio Tejo, em comunicado enviado para a ERTS, apelam ao desenvolvimento do Serviço da Medicina Física e de Reabilitação no Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar. Está em causa um serviço que consta do programa de criação do Centro Hospitalar do Médio Tejo desde o início. Foi dimensionado para servir 1 milhão e 200 mil utentes e dotado de 30 camas para internamento, instalações bem dimensionadas para prestação de cuidados em ambulatório, consultas e fisioterapia. A instalação destes serviços daria resposta à procura dos cuidados, cuja oferta pública é quase inexistente e a privada muito escassa. Refere o mesmo texto. É reconhecida a grande dificuldade na satisfação das necessidades nestes cuidados de saúde, pois o Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão, além de estar localizado num dos extremos da área de Lisboa e Val do Tejo, está longe de dar a resposta necessária à procura destes cuidados. Advertem os utentes que lamentam que é muito difícil aceitar que um investimento tão volumoso e tão necessário à população esteja há mais de 20 anos sem ter realização efetiva. Trata-se de um serviço que, além de indispensável na área da prestação de cuidados à população, trará ao centro hospitalar uma maior diferenciação e à economia local uma perspectiva de desenvolvimento, refere a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos recentes 16 e 17 de fevereiro, no âmbito do inquérito relativo a crimes de poluição e de falsificação de documentos, o Ministério Público de Santarém, com a colaboração do DIAP da comarca de Setúbal e em coordenação com a equipa mista constituída pela Guarda Nacional Republicana de Santarém e pela Inspeção de Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento dos Territórios, desencadeou uma operação com vista à recolha de provas de ilícitos investigados, tendo sido dado cumprimento a 4 mandados de busca domiciliária, 3 de busca em empresas suspeitas da prática dos factos e 8 mandados de busca não domiciliária nos distritos de Santarém, Setúbal, Évora e Lisboa. Houve registro para a apreensão de veículos pesados, cisternas, armas de fogo, telemóveis, discos externos, computadores e vários documentos, tendo a IGAMAOT procedido à recolha de várias amostras de solo e de líquidos suspeitos de contaminação para subsequente análise laboratorial. Foi ainda detido em flagrante delito um indivíduo do sexo masculino indiciado pela prática dos crimes de poluição e de detenção de arma proibida, o qual, sujeito a interrogatório pela autoridade judiciária, foi restituído à liberdade, ficando sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Air, informação.
O União de Tomar recebe neste domingo, a partir das 15 horas, o Alcanenense em jogo a contar para a 21ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Será um duro teste, mais um, para a formação de Marco Marques, que terá pela frente um adversário que ocupa nesta altura o 4º lugar e com o qual a formação nabantina perdeu na primeira volta. Será assim um obstáculo para o União de Tomar, que se vencer dará um passo muito importante no sentido de afastar alguma da concorrência. Por falar em concorrência, registro para o vice-fazendense, que recebe o Águias de Alpiarça e é claramente favorito, assim como para o Amiense, que terá pela frente um motivado Fátima. Vamos à jornada completa. União do Tomar Alcanenense, entroncamento Atlético Clube Benavente, Amiense Fátima, Fazendense Águias de Alpiarça, Oriense Samora Correia, Mação Torres Novas, Salvaterrense Cartacho e Ferreira do Zezer Abrantes e Benfica. A classificação está a ser liderada pelo União do Tomar, 48 pontos, segundo Fazendense 44, terceiro Amiense 43, quarto Alcanenense com 40, quinto Samora Correia e Mação com 32, sétimo Salvaterrense 27, oitavos Fátima e Oriense com 26, décimo Torres Novas 25, décimo primeiro Ferreira do Zezer 23, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimos terceiros Abrantes e Benfica e Cartacho com 18, décimo quinto Benavente com 16, décimo sexto e último o entroncamento do Atlético Clube com 12 pontos. E antes de finalizarmos este espaço de notícias, vamos ouvir a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Decorre neste, entretanto, em Tomar, uma rota gastronómica até 5 de março, das 17 às 23 horas, numa dúzia de estabelecimentos, que permite fazer uma movida, como é vulgar em Espanha, ou seja, ir passeando de um estabelecimento para outro para beber um copo e comer uma tapa, no presente caso, ambos por 4 euros, enquanto se convive. Que rica ideia! Como é sabido, uma tapa, palavra espanhola para tampa, é uma pequena porção de alimento que serve de acompanhamento a um copo de bebida. Esta história das tapas terá uma origem muito curiosa. O irmão de um rei espanhol, de que já não me lembro qual é, passou com a sua comitiva por uma aldeia e parou numa taberna para se dessedentar. À porta jaziam vários aldeões esbardalhados pelo chão, bêbados que nem cachos. O irmão do rei, intrigado, perguntou ao taberneiro porquê e este respondeu que eles tinham passado a tarde a beber. E perguntou ao irmão do rei, e porquê é que não comeram nada para ensopar? Porque preferem gastar o pouco que têm em vinho. O irmão do rei ficou muito impressionado com isto e quando chegou à corte contou o sucedido ao rei, insistindo que era preciso fazer alguma coisa. E então o rei decidiu fazer a vontade ao irmão e fez uma lei que obrigava os taberneiros e quejandos a oferecer uma tapa a quem pedisse uma bebida. Claro que os taberneiros contornaram a lei e aumentaram o preço da bebida. Mas hoje é assim, ainda hoje, em Espanha. Os copos onde o vinho é servido são grandes e bonitos. E uma tapa dá sempre tão bom ambiente na boca e no estômago, além de permitir a volta por alguns estabelecimentos e permitir assim a movida, esse movimento de entra e sai de clientela tão propício ao convívio. Tomar é um sítio muito adequado para essa prática convivial entre as 17 e as 20. Esperemos que a dúzia de casas aderentes a esta quinzena das rotas das tapas passe para o quarteirão no próximo ano e tenda a aumentar até chegar à Grosa. Que rico ambiente se arranjava na cidade e arredores.
Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.